Introdução. Mauro Giuseppe Lepore. Uma só coisa é necessária. O silêncio que escuta. Seguir a Cristo, amar a Cristo em tudo. É o que deve ser reconhecido como a característica principal do nosso caminho. Essa afirmação de Dom Giussani, na carta que escreveu há 20 anos à Fraternidade, reagindo com emoção à carta de São João Paulo II pelo 20º aniversário da própria Fraternidade, soou-me imediatamente como a síntese mais simples e abrangente da consciência que um gesto como os exercícios nos chama a despertar juntos. Juntos. Os exercícios não são um monólogo, nem mesmo se quem os prega for um monge. Aliás, um monge deveria ser um humilde chamado de atenção para um desejo de silêncio, de uma atitude de silêncio, e um humilde chamado para a consciência de que o silêncio quer dizer escuta, quer dizer abrir o ouvido do coração, como diz São Bento no prólogo de sua regra. São Bento começa a regra assim: Escuta, filho, os preceitos do Mestre. E inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente, ou seja, faz experiência. O conselho de um bom pai, para que voltes, pelo labor da obediência, àquele de quem te afastaste pela desídia da desobediência. A obediência não é antes algo para fazer. A obediência é antes um escutar, que se torna obra na medida em que a escuta é vivida como abertura atenta e devota do coração, inclinada, aqui diz São Bento, como a do mendigo que pede o necessário para viver. O silêncio que escuta, que deseja a vida dada por outro, se penetra na vida, se abre espaço na vida, no tempo, nas coisas para fazer, nas preocupações, nas alegrias e nas dores da vida, de toda a vida. O silêncio que penetra, mesmo que só um pouquinho na vida, torna-se a via mestra pela qual a vida penetra toda no silêncio, ou seja, penetra na escuta, inclina-se a pedir e acolher a vida. Como o expressam os maravilhosos versos de Clemente Rebora: O meu canto é um sentimento que do dia fatigado às tardes horas cansou e suplicava a vida. Mas o silêncio que nos é pedido nestes dias não deve cansar. Deve antes descansar-nos de uma desordem, de uma agitação de busca, de um afã de pretensão no qual entorpecemos a pureza do desejo profundo e verdadeiro do coração, que é um desejo simples, um desejo de criança, um desejo que não corrompe com a nossa pretensão sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a igreja, sobre quem é responsável, sobre quem não o é. Não corrompe com a nossa pretensão a necessidade verdadeira de todo o mundo e de todas as situações em que a vida e a história transcorrem, incluída a história de uma fraternidade ou de uma ordem como a minha, bem como de todas as realidades eclesiais. Pois bem, peçamos à Nossa Senhora esse silêncio verdadeiro, esse desejo verdadeiro, pois seu coração era livre de qualquer mancha de pecado, de qualquer anseio de pecado original, isto é, de posse autônoma, arrancada, agarrada mais que acolhida, do sentido e da plenitude da vida. O coração de Maria vivia esse desejo sempre, em tudo. Nela era espontâneo pedir tudo, mesmo sem palavras, pois o pedido, o desejo da vida, era a batida constante de seu coração imaculado. Para nós não é assim. Precisamos ao menos de um momento de consciência de que não é assim, um átimo de reconhecimento de que falta o silêncio que escuta com o desejo do coração, o qual é distraído demais, saturado de outras coisas, endurecido por outros barulhos. Mas para criarmos em nós o silêncio que pede, que mendiga, no fundo basta um átimo de consciência da nossa distração, da nossa superficialidade, que seja um átimo de dor, de confusão, de humilhação. Como quando Jesus repreendeu Marta por haver nela ruído demais, agitação demais, pretensão demais, já saber o que era necessário demais. É este o ponto. Carecemos de silêncio, de escuta, de desejo, quando em nós domina a pretensão de já saber o que é necessário, a pretensão de já vivermos o que é necessário, o que nos basta, o que basta a mim e a todos, ou talvez a mim sem todos. Ou a todos sem mim. Escutar a única necessidade. Fazer silêncio não quer dizer reiniciar a vida. Isso, no fundo, nunca ocorre. Se no fim dos tempos Cristo nos pedir contas do que fizemos ou deixamos de fazer a um só de seus irmãos mais pequenos, se até os fios do nosso cabelo estão todos contados, se nem sequer o favor de um copo d'água será esquecido no céu, se cada palavra que dissermos será julgada, pois bem, nem mesmo nós podemos fazer silêncio esquecendo a vida. Mas a vida, mesmo agitada, mesmo desordenada, entra no silêncio quando escuta o que lhe é necessário, quando deixa que digam, como Marta aquele dia, que uma só coisa é necessária. Que só há uma melhor parte, que jamais é tirada. Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Teríamos de viver o silêncio destes dias, ao menos como intenção, ao menos como desejo. Como quando Marta, depois do chamado de atenção de Jesus, ficou lá, sem dizer mais nada, tocada e ferida por aquela palavra. E assim voltou para o fogo, para as comidas que estava preparando, para as tigelas que estava pondo na mesa, para o serviço a todos aqueles hóspedes que vieram com Jesus e invadiram sua casa. Não voltou como um cão que apanhou. Jesus não bate em ninguém. Jesus anuncia, Jesus educa. Jesus revela-se a si mesmo e, em o fazendo, revela-nos a nós mesmos. Marta voltou para a cozinha ferida, claro, mas sentindo imediatamente em si que aquela ferida lhe fazia bem, furava um abscesso, expurgava uma infecção que lhe envenenava o coração, a vida, os relacionamentos, até o relacionamento com Deus, com Jesus, o grande amigo deles. Havia algo errado e desordenado nela, que a levara a irritar-se até com Jesus, coisa que jamais teria querido ou imaginado antes daquela noite, antes daquele escândalo. Busquemo-lo, deixemos entrar em nós o silêncio de Marta, a escuta de Marta, a melhor parte, que aquela noite Marta também escolheu. Pode ser que primeiro com tristeza, talvez com vontade de gritar mais ainda do que antes, de ir embora batendo a porta, mas calou-se. E deixou que a palavra de Jesus trabalhasse nela, trabalhasse-a por dentro, como um arado que torna a terra do coração fecunda, capaz de acolher a semente, capaz de dar fruto. Nós precisamos do silêncio de Marta, e não só individualmente. Mas também como comunidade, como fraternidade, como igreja. Precisamos dele para que a nossa vida e a vida da comunidade, a vida da igreja, se torne fecunda, fecunda do que Cristo diz, do que Cristo quer, do que Cristo, o Verbo de Deus, é. Precisamos do silêncio de Marta para acolher até o fundo a presença de Cristo que já nos alcançou a ponto de ficar lá sentado na nossa casa falando, a ponto de estar lá esperando jantar conosco, esperando dividir conosco a comida que estamos cozinhando para ele, e depois a ponto de passar a noite na nossa casa, pois precisa descansar e é nosso amigo, ama-nos assim. Aprecia tanto a nossa companhia que escolheu a nossa casa, nossa vida, nosso coração para descansar durante sua missão de salvação do mundo inteiro, durante sua vida desde o Pai, sua vinda desde o Pai, e sua missão de voltar ao Pai fazendo-se homem para redimir a humanidade inteira. Ele vem descansar na minha casa, Entendem de que enormidade se trata? De que coisa incrível se trata?